Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 9 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Cornelius Tem. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Pelo menos 16 mortos em ataque israelita na Síria. O dirigente da principal central sindical da Nigéria foi preso. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Há meses que se discute a saída da companhia russa Alrosa da mina de Katoka devido às sanções impostas a Moscovo. Para já, contudo, parece que nada mudou.
Ainda não se alterou nada. Os russos continuam lá.
O dinheiro que nesse momento Katoka está a usar é dinheiro da parceria da Rússia. Então, como eles não conseguem transferir o dinheiro, está sob o controle quase da Indiama e esse dinheiro que eles estão a gerir.
Estrada de grande importância económica de Angola faz ligação com a Namíbia e a África do Sul. Está em estado péssimo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
Ataques aéreos israelitas mataram 16 pessoas no oeste da Síria e feriram dezenas de outras durante a noite, informou a mídia estatal síria esta segunda-feira. Não houve comentário imediato de Israel, que normalmente permanece em silêncio sobre relatos de ataques na Síria. A agência de notícias estatal síria, citando fonte militar, disse que os ataques tiveram como alvo uma série de instalações militares na região central, mas não deu detalhes. As defesas aéreas sírias derrubaram alguns dos mísseis, disse a fonte. A SANA citou uma autoridade de saúde local, dizendo que 36 pessoas ficaram feridas, 6 das quais em estado grave. Duas fontes regionais de inteligência disseram que o importante centro de pesquisa militar para a produção de armas químicas, localizado perto de Masef, na província de Hama, perto da costa do Mediterrâneo, foi atingido diversas vezes. Uma outra importante fonte militar regional próxima a Damasco e Teherão negou os relatos que se tratava de uma instalação de armas químicas, dizendo que o alvo era o que chamou Centro de Investigação Sírio. Um destacado comandante da Guarda Revolucionária Iraniana negou notícias de que o Irão está a transferir mísseis para a Rússia. Isto segundo meios de informação iranianos. A cadeia de televisão CNN e o diário Wall Street Journal noticiaram na semana passada, citando fontes não identificadas, que o Irão transferiu mísseis balísticos curto alcance para a Rússia. O brigadeiro Fazullah Nozari, vice-comandante do quartel-general central de Qatam al-Anbiya, foi citado pela agência iraniana de notícias como tendo dito que nenhum míssil foi enviado à Rússia e que essa afirmação é o que chamou de uma espécie de guerra psicológica. Questionado sobre relatórios de que o Kremlin disse que o Irão é parceiro da Rússia e que os dois países estão a desenvolver o diálogo em todas as áreas. A Ucrânia convocou, entretanto, o encarregado de negócios do Irão para expressar preocupação sobre as notícias dos fornecimentos de mísseis iranianos à Rússia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros avisou que, a confirmar-se essa ação, terá consequências devastadoras para as relações entre os dois países. A Ucrânia disse que o aprofundamento da cooperação militar entre Teherão e Moscou era uma ameaça para a Ucrânia, a Europa e o Médio Oriente e apelou à comunidade internacional a aumentar a pressão sobre o Irão e a Rússia. A Suécia vai enviar um novo pacote de ajuda à Ucrânia com apoio militar adicional, totalizando 443 milhões de dólares, disse o ministro da Defesa Paul Johnson nesta segunda-feira. O novo pacote incluirá munições para veículos de combate e infantaria já doados pela Suécia, bem como compras que facilitariam a transferência de aviões caça Gripen no futuro, embora nenhuma transferência tenha sido decidida ainda. O Serviço de Segurança Estatal na Nigéria prendeu o presidente, a maior federação sindical do país, esta segunda-feira, sob acusações que ainda não foram divulgadas. Isto segundo o Congresso Trabalhista da Nigéria. A prisão de Joe Ajaero ocorre desde depois dele ter criticado o governo por ter aumentado o preço da gasolina em 39%, ameaçando convocar uma greve caso a decisão não fosse revertida. Os elevados preços dos combustíveis estiveram entre as razões dos protestos contra o custo de vida no início de agosto. A Alemanha anunciou que vai iniciar controles de fronteiras com a França, Luxemburgo, Holanda, Bélgica e Dinamarca a partir de 16 de setembro, anunciou o ministro do Interior, aliás, a ministra do Interior, Nancy Faeser. A ministra disse que a Alemanha trabalhará em estreita colaboração com os países vizinhos na implementação de controles fronteiriços que disse serem temporários. As medidas vão ser introduzidas para se combater a imigração ilegal e impedir ataques terroristas, disse, segundo autoridades alemãs. O Papa Francisco encontra-se em Timor-Leste, onde reconheceu indiretamente o escândalo de abusos envolvendo o herói da independência, vencedor do Prémio Nobel da Paz, o bispo Ximenes Bel, que foi afastado do cargo. O Papa foi entusiasticamente recebido, com milhares de timorenses nas ruas, com bandeiras do Vaticano a saudarem rumo o sumo pontífice de 87 anos de idade.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar com os diamantes. A situação da empresa diamantífera russa Alrosa em Angola continua por esclarecer. A gigante diamantífera russa detém 41% da Katoka, que produz 75% dos diamantes angolanos, sendo que a estatal de diamantes de Angola detém outros 41%. Desde o início da guerra na Ucrânia, que vários interesses russos pelo mundo têm sofrido sanções do Ocidente, e a Alrosa não escapou a essas restrições. Desde então, a Indiama e a Alrosa têm estado a negociações para a venda das ações da Alrosa, mas até agora nada sucedeu. Na semana passada, o embaixador angolano na Rússia disse que ambas as partes estão a tentar resolver o que chamou dos obstáculos à participação da Alrosa. A Voz da América foi tentar ouvir o governo, as diamantíferas angolanas e especialistas em diamantes em Angola. Manuel José.
A Voz da América contactou uma fonte do Katoka sobre a situação atual da empresa russa Alrosa em Angola, que assegurou não haver nenhum problema, que o negócio da diamantífera russa mantém-se como antes. Nós tentamos igualmente ouvir a estatal angolana Indiama, mas não nos responderam. Só silêncio. Da parte do governo, falamos com uma fonte do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que nos remeteu novamente a Indiama. A Voz da América falou com o entendido em negócios de diamantes das Lundas, José Papa, que diz não ter havido, em seu entender, grandes alterações no negócio de diamantes.
Mas, por enquanto, as coisas estão conforme estão. Ainda não se alterou nada. O negócio continua, os rios continuam lá. Continua a produzir bem diamantes lá em Saurim. De momento, não afetou nada. Porque a produção baixou. O comitê de preço de diamantes, isso,
a posição contrária tem outro especialista em diamantes, Soba Kapembe, da Lunda Sul, que diz ter informações que houve sim alterações e com os russos da Alrosa.
Eu me apercebi do trabalhador do Katoka dizendo que nesse momento não estão a admitir a entrada de novos trabalhadores porque o dinheiro que nesse momento o Katoka está a usar é dinheiro da parceria da Rússia. Então, como eles não conseguem transferir o dinheiro, está sob o controle quase da Indiama, e esse dinheiro que eles estão a gerir, estão a divertir os trabalhadores, a empresa não está a render, porque os diamantes baixaram no mercado internacional, e a partir daí, o salário que está sendo pago aos trabalhadores é parte do dinheiro a dar Rosa, porque eles como não podem movimentar, então quem está a movimentar esse valor é a Indiama.
A Soba Kapembe foi mais além e disse que não se comparam os rendimentos provenientes dos diamantes com os do petróleo.
O que enriquece mais esses senhores executivos? É os diamantes. Aqui cada general tem a sua mina, cada qual tem as suas minas, as suas terras. A fuga ao fisco está mesmo dentro do país. No aeroporto, ninguém pode pôr um barril de petróleo no bolso. Uma pedra de diamante, 20 pedras de diamante, pode sair no bolso do chefe, pode pôr no seu iate.
Segundo um alto dirigente da Endiama, Angola arrecadou mais de 608 milhões de dólares com a venda de diamantes no primeiro semestre deste ano, informou Miguel Vemba, o diretor de operações e gestão de participações da Endiama. Perguntamos ao economista Heitor Carvalho sobre o peso real dos diamantes no orçamento angolano.
É pouco, não é grande coisa. As receitas diamantíferas não têm grande peso. São duas coisas a terem maior peso, mas essencialmente temos o IVA e as receitas para muito pequenas. Sobre a produção de diamantes, 77 mil milhões. Por exemplo, o IVA são 324 mil milhões.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Costuma-se dizer que as estradas são as veias sanguíneas de um país. Por lá passa tudo o que é essencial para a vida da nação, pois Angola tem um problema grave nas suas estradas. Por exemplo, a média de 10 horas para uma viagem entre as cidades angolanas de Benguela e Lubango, separadas por pouco mais de 300 quilómetros, é vista como um sinal do aumento da degradação da Estrada Nacional 105 e consequência de falta de manutenção das infraestruturas rodoviárias no país. São buracos e crateras numa rodovia com projeção regional, tendo em conta a ligação à Namíbia e à África do Sul, e para a qual agora o Presidente da República aprovou, em novembro do ano passado, um ajuste direto de 339 milhões de dólares para um projeto de reabilitação. João Marcos.
Longe vão os tempos em que uma viagem entre as capitais das províncias de Benguela e da Huila era feita em 5 horas. No pior dos cenários, muito por conta dos milhões investidos num passado recente, com companhias brasileiras nas operações, Benguela recebe diariamente centenas de caminhões que transportam granito, uma rocha exportada por via do porto e máquinas para a construção civil. Esta realidade, segundo o presidente da Associação dos Industriais de Caminhonagem de Benguela, Nelo Moreira, é incompatível com a falta de manutenção.
É um buraco que tem aí 5 cm de largura por 5 cm de comprimento. Desde que concentra água dentro desse buraco, passa um caminhão com 30, 40 toneladas, pisa naquele buraco, mina aquilo tudo, arrebenta com aquilo tudo. De um momento para o outro, passa logo para 1 metro, 2, 3 metros. A vizinha Namíbia, a malha asfáltica da Namíbia é velha, daí anda-se bem. Brigada, sem inspetores que vão passando na via, detectam um buraco, ele para, deixa, mete um bocadinho de tinta, assinala, depois vem atrás da brigada de coisa, cortou, tapou. Nós não fizemos manutenção na estrada. Essa estrada é uma estrada internacional.
O industrial acrescenta que o excesso de peso é outro aspecto crítico.
Se for de caminhão, são 8 ou 10 horas. Isso realmente a via toda. Depois de 5 ou 6 anos que eu venho a pedir balanças, então o pessoal está com cargas, principalmente os chineses, com excesso de cargas. Carros que queriam levar 30 toneladas estão a levar 60, 70 toneladas. Opa, isto aqui é um descalabro, isto aqui é uma anarquia que não vale a pena.
Um ajuste direto assinado pelo presidente João Lourenço, por motivos de financiamento externo, indica que a reabilitação passará pelas localidades de Katengue e Xongoroi, província de Benguela, e Quilengues, desvio da Matala, na Huila. A Voz da América, o arquiteto Adriano Miguel, sublinha que o financiamento pode chegar com a via bem mais degradada, mas admite que os 339 milhões de dólares podem ter em consideração a necessidade de uma margem.
Posso dar o caso de vir já com um reajuste, né, daqui a 2, 3 anos. Como também posso dar o caso de que o valor adjudicado possa não cumprir o desgaste que a estrada está tendo. Nós olhamos hoje que há um desgaste iminente que a estrada está tendo. Benguela Lubango.
Fonte do Gabinete Provincial de Infraestruturas de Benguela avança que não se vislumbra uma data para o início das obras, assinalando que está em causa uma empreitada de subordinação central. Recentemente, o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Santos, falou em compromisso expresso para a reabilitação da via Benguela-Lubango. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. Como nós noticiamos em primeira mão, a próxima Cimeira de Negócios Estados Unidos-África vai ser realizada em Luanda em 2025, informou na sexta-feira a Embaixada de Angola aqui em Washington. Entretanto, para preparar a Cimeira, o presidente João Lourenço criou uma equipa liderada pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que terá como adjunto o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens. Na sexta-feira, vou recordar o embaixador angolano Agostinho Van Dunen e a presidente da Corporate Council on Africa, Florizel Licera, assinaram um memorando de entendimento que oficializou o acordo para a realização da Cimeira na capital angolana. As autoridades angolanas esperam a presença de mais de 1.500 delegados, incluindo chefes de Estado africanos, altos funcionários do governo dos Estados Unidos, presidentes de companhia, investidores e empresários. Muito trabalho, portanto, para o ministro de Estado para a Coordenação Económica e para o ministro da Indústria e Comércio. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal do WhatsApp, o nosso número é +1 202 251 9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas ou comentários para os convidados. O número, vou repetir, é +1 202 251 9466. Os advogados do empresário angolano Carlos São Vicente acusam as autoridades angolanas de continuarem a recusar ativamente fazer avançar o processo de libertação do seu constituinte, apesar dos repetidos pedidos de informação sobre as razões de tal bloqueio, que consideram inexplicável, e exigiram agora a libertação do empresário por razões humanitárias. Este aparentemente encontra-se doente. Juristas angolanos dizem que o pedido tem enquadramento na legislação nacional, mas que é uma prática da justiça angolana. Arão Medipa.
A Voz da América contactou para o efeito a Procuradoria-Geral da República para uma reação, mas ficou-se apenas à promessa de uma eventual posição e não mais nenhum detalhe. Carlos São Vicente foi condenado a 10 anos de prisão em junho de 2022. Já cumpriu metade da pena, pelo que, de acordo com a lei angolana, tal deveria ter conduzido à libertação de um homem de 64 anos, com 4 doenças crónicas permanentes e que não representa qualquer tipo de perigo suscetível de afetar a ordem jurídica ou paz social, segundo os advogados. O presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia faz um enquadramento deste caso em conformidade com a legislação penal angolana. Serrabango não tem dúvidas em concluir que todos os reclusos padecendo de alguma patologia devem ter direito à assistência médica e medicamentosa e sublinha que é dever do Estado angolano proteger a vida.
Todos os reclusos se encontrando na condição padecendo de alguma patologia, que pode ser temporária ou crónica, devem ter o direito à assistência médica medicamentosa. O conhecimento que temos é que também este tem sido um comportamento como que reiterado.
Por sua vez, o jurista Manuel Cangundo afirma que o bem-vida deve estar acima de todas as condições para um processo como este em concreto. Que os advogados de Carlos São Vicente tenham toda a legitimidade para exigir uma liberdade condicional.
E mesmo que o ordenamento jurídico angolano não permitisse esta hipótese, pelo facto de estar em causa bem-vida, deve sim abrir um precedente. Mas como eu disse, felizmente, o ordenamento jurídico angolano, para essas questões, está de facto de acordo, está alinhado com os vários instrumentos de caráter internacional.
Por que é que isto não está a acontecer?
Temos que admitir que hoje por hoje as nossas instituições estão muito, digamos, influenciadas por pensamentos pessoais, não é? Ou seja, as motivações políticas e pessoais, bem como de outra natureza ou de outra ordem, infelizmente hoje acabam por tomar conta das várias instituições em Angola e, portanto, a instituição da justiça não é uma exceção.
Para o jurista Manuel Cangundo, a violação dos direitos dos reclusos tem sido uma prática constante em Angola. Segundo este especialista, as autoridades pouco ou quase nada fazem, mesmo com as várias denúncias, a partir das organizações da sociedade civil.
Portanto, as pessoas encontram na prisão dele uma circunstância, uma oportunidade de chantageá-lo no sentido dele ceder. Como quem diz, ou ficas na cadeia e morres, então mostras onde está o dinheiro que é para a gente ter. Aconteceu mais ou menos com o ex-ministro de transporte, Augusto Tomás, né? Que se condicionava a soltura dele com, digamos, o pagamento de somas avultadas, e isto é público. Eu penso que está na base disso, aliás, porque sabemos que mesmo com Augusto Tomás, mesmo já tendo cumprido a metade da pena, não se lhe queria devolver a liberdade, não se queria soltar o camarada, mesmo sob liberdade condicional.
As autoridades angolanas têm estado a violar direitos de cidadãos que estão...
Afirmativo. E esta afirmação, né, que eu faço aqui, penso que não é de hoje.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Na página esportiva, hoje vamos começar em Luanda, onde dentro de pouco tempo Angola defronta o Sudão num jogo do Grupo F de qualificação para o CAN 2025, a Taça das Nações Africanas que se vai realizar em Marrocos. Ambas as equipas entram para este jogo vindos de vitórias na primeira jornada. O Sudão bateu o Niger por 1-0, Angola foi ao Ghana ganhar por 1-0. Portanto, quem ganhar este jogo fica isolado no topo da tabela do grupo. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, disse que está confiante, e citamos: "Vamos ter de trabalhar muito porque a seleção do Sudão está a evoluir muito, basta atestar os últimos jogos." Gonçalves disse que o Sudão é uma equipa compacta, possui condição física assinalável, portanto, a seleção tem que estar preparada e encontrar soluções para desmontar o seu esquema tático. Estávamos a citar o treinador dos Palancas, Pedro Gonçalves. Ele apelou ao público para estar presente em grande número para empurrar a seleção de Angola para a vitória. Amanhã temos grande jogo no Maputo. Moçambique, os Mambas, defrontam os Djurtos, Guiné-Bissau. Djurtos derrotaram Eswatini na primeira jornada por 1-0, num jogo em que todos dizem que jogaram mal. Chegaram ontem a Maputo, o guarda-redes Manuel Baldé diz que o grupo quer ganhar para consolidar a sua posição de líder. Tem 3 pontos, Moçambique tem 1, depois de ir ao Mali, alcançar um bom resultado, empatar a 1 golo. O pormenor curioso desta seleção da Guiné-Bissau tem jogadores vindos de clubes nos mais diversos cantos do mundo. Espanha, Luxemburgo, Egito, França, Tailândia, é verdade, Tailândia, Israel, Turquia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Sérvia, Dinamarca, Rússia, China e, claro está, Portugal, Guiné-Bissau, com jogadores da ONU. Cabo Verde também joga amanhã com a Mauritânia, jogo do Grupo C, onde na primeira jornada Cabo Verde perdeu por 3-0 com o Egito. Mauritânia bateu o Botswana por 1-0. Tubarões Azuis têm que ganhar, caso contrário, começa tudo a ficar complicado. Ontem, a assinalar a segunda vitória da Tunísia, desta vez sobre a Gâmbia por 2-1, Tunísia está isolada no topo do Grupo A. 6 pontos. Vamos agora para a Europa, para a Liga das Nações, onde hoje o grande jogo é aquele entre a França e a Bélgica. Jogo do Grupo 2 da Liga A, onde na primeira jornada a França perdeu em casa por 3-1 com a Itália. A Bélgica bateu Israel por 3-1, portanto França a ter que ganhar hoje, caso contrário, começa a ficar complicado, mas vai ser difícil. Ontem Portugal isolou-se no topo do grupo 1, batendo a Escócia por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Golo do empate de Bruno Fernandes, golo da vitória. Cristiano Ronaldo, CR7, só entrou na segunda parte, entrou, viu e marcou, deixando para trás a defesa e a empurrar a bola para a baliza. Tal como no primeiro jogo contra a Croácia, foi portanto Ronaldo o ator do golo da vitória. O treinador da seleção portuguesa é Roberto Martínez. Explicou porque é que CR7 ficou no banco na primeira parte.
Também estamos em setembro, ele jogou 3 jogos, marcou 3 jogos com o seu clube. Precisamos de proteger a todos os jogadores. O Cristiano não pode jogar dois jogos de 90 minutos. E hoje o importante era que se o Cristiano precisava estar no relvado, era para terminar o jogo, não para começar. O Cristiano é um jogador incrível, não há outro jogador, então não há dependência. Mas o Cristiano era mais valia.
Portanto, Portugal não depende de CR7, mas este acrescenta valor. E agora o ténis, o aberto dos Estados Unidos, US Open, ontem o italiano Jannik Sinner bateu o americano Taylor Fritz na final, vitória por 3-0 em pouco mais de 2 horas, parciais de 6-2, 6-4, 7-5, arrivederci, bye-bye Taylor, fica para a próxima. Nos femininos, a americana Jessica Pegula perdeu com a Arina Sabalenka, da Bielorrússia, 2-0, 7-5, 7-5. Portanto, um americano e uma americana nas finais de Nova Iorque a jogarem em casa, nenhum ganhou. Acontece, fica para a próxima. E agora ainda temos tempo de ir até Moçambique, onde aumentam receios de violência na campanha eleitoral para a votação de 9 de outubro. Alfredo Júnior.
A campanha eleitoral em Moçambique está ao rubro e a Comissão Nacional de Eleições mostrou-se preocupada com a tendência dos discursos na caça ao voto, alguns dos quais podem incitar a violência, segundo considerou o porta-voz da CNE, Paulo Quenica.
Alguns candidatos não têm pautado por usar uma linguagem moderada e conciliatória para o bom discurso da campanha eleitoral. Temos acompanhado alguma linguagem com tendências para incitação à violência e com injúria à mistura.
Para o analista Lázaro Mabunda, do Centro de Integridade Pública, a CNE peca por não indicar os nomes de quem profere esse tipo de discurso, para que sejam aplicadas sanções previstas na lei, visto que a incitação à violência é crime em Moçambique.
A Comissão Nacional devia, em vez de se esconder, dizer qual é o partido que está a incitar violência. E incitação à violência é um crime. E se é um crime, esse partido tem que ser responsabilizado. Porque não se pode esperar que ocorra violência para não se responsabilizar um determinado partido.
Por outro lado, o analista Wilker Dias, da Plataforma de Observação Eleitoral Decide, chama atenção ao impacto desses discursos em plena campanha eleitoral, recordando que nas eleições autárquicas passadas foi no segmento de discursos que incitam à violência que se registaram confrontos entre membros de partidos políticos.
Partidos políticos, as coligações, os candidatos devem ser os primeiros a semear aquela que é a mensagem de tolerância política.
Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai regressar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão da violência na campanha eleitoral e vai também incluir a questão das fake news, as notícias falsas na campanha eleitoral. Isso na segunda meia hora, hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na segunda meia hora de nossa hora de emissão. Segunda meia hora agora dedicada a outros, portanto, países dos Palopes. E quem vai apresentar, temos aqui o Álvaro Gerald Andrade, que, portanto, está aqui já ao nosso lado para começar a emissão de segunda meia hora. Álvaro.
É verdade, João, vamos continuar com a emissão desta segunda meia hora, quando são 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Luz de Andrade, Jaime Faria, continua na produção. Em Moçambique, discursos com alguma inclusão à incitação à violência, injúrias e adversários políticos e difusão de notícias falsas marcam as duas semanas da campanha eleitoral. Partidos responsabilizam presidente e governo da Guiné-Bissau pela aterrissagem de um avião carregado de drogas. Presidência felicita os órgãos de segurança pela apreensão. Pelo menos 16 pessoas morrem em ataque israelita na Síria e dirigente da principal central sindical da Nigéria é preso. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com e estamos no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em voaportugues. Para contacto com a Voz América e se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. E quando são 13 horas e 32 minutos na capital americana, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Ataques aéreos israelitas mataram 16 pessoas no oeste da Síria e feriram dezenas de outras durante a noite, informou a mídia estatal síria. Não houve comentários imediatos de Israel, que normalmente, no entanto, permanece em silêncio sobre relatos dos ataques. A agência de notícias estatal síria, citando uma fonte militar, disse que os ataques tiveram como alvo uma série de instalações militares na região central do país. Duas fontes regionais de inteligência disseram que um importante centro de pesquisa militar para a produção de armas químicas foi atingido diversas vezes. Uma importante fonte militar regional próxima de Damasco e Teherão negou os relatos de que se tratava de uma instalação de armas químicas, dizendo que o alvo era o que chamou de um centro de investigação sírio. Um destacado comandante da Guarda Revolucionária Iraniana negou notícias de que o Irão está a transferir mísseis para a Rússia, disseram meios de informação de iranianos. A cadeia de televisão CNN e o diário Wall Street Journal noticiaram na semana passada, citando fontes não identificadas, que o Irão transferiu mísseis balísticos de curto alcance para a Rússia. O brigadeiro Fazlallah Nozari, vice-comandante do quartel-general central de Qatam al-Anbiya, disse que nenhum míssil foi enviado para a Rússia. O Kremlin disse, entretanto, que o Irão é parceiro da Rússia e que os dois países estão a desenvolver o diálogo em todas as áreas. A Ucrânia convocou, entretanto, o encarregado de negócios do Irão para expressar preocupação sobre as notícias do fornecimento de mísseis iranianos à Rússia. A Suécia anunciou que vai enviar um novo pacote de ajuda à Ucrânia com apoio militar adicional, totalizando 443 milhões de dólares. O Serviço de Segurança Estatal da Nigéria prendeu o presidente da maior federação sindical do país sob acusações que ainda não foram divulgadas, disse o Congresso Trabalhista da Nigéria. A prisão de Joy Ajero ocorre dias depois de ele ter criticado o governo por ter aumentado o preço da gasolina em 39%, ameaçando convocar uma greve caso a decisão não fosse revertida. Ajero foi preso por funcionários do Departamento de Segurança do Estado no aeroporto da capital quando tentava voar para a Grã-Bretanha em negócios sindicais, disse o sindicato. O Departamento de Segurança não comentou a notícia. Alemanha anunciou que vai iniciar controlos nas fronteiras com a França, Luxemburgo, Holanda, Bélgica e Dinamarca a partir de 16 de setembro, anunciou a ministra do Interior, Nancy Fraser. A ministra disse que a Alemanha trabalhará em estreita colaboração com os países vizinhos na implementação de controlos fronteiriços que disse serem temporários. As medidas vão ser introduzidas para se combater a imigração ilegal e impedir ataques terroristas, disseram as autoridades alemãs. A União Europeia precisa de uma política industrial muito mais coordenada, de decisões mais rápidas e de investimentos maciços, se quiser acompanhar economicamente o ritmo dos rivais, os Estados Unidos e a China, afirma um relatório elaborado a pedido da Comissão Europeia, hoje apresentado por Mario Draghi.
E depois das notícias com João Santa Rita, passamos agora a várias reportagens que temos preparado sobre a atualidade nos países africanos de língua portuguesa e vamos começar em Moçambique, onde arrancou a terceira semana da campanha eleitoral para as eleições de 9 de outubro. Autoridades e observadores políticos alertam para discursos que incitam a violência e injúria a adversários políticos e a divulgação de fake news. O presidente da Comissão Nacional de Eleições chamou a atenção para essa realidade, mas analistas políticos dizem que a autoridade eleitoral devia revelar e responsabilizar os autores desses atos. Alfredo Júnior.
A campanha eleitoral em Moçambique está ao rubro e a Comissão Nacional de Eleições mostrou-se preocupada com a tendência dos discursos na caça ao voto, alguns dos quais podem incitar a violência, segundo considerou o porta-voz da CNE, Paulo Quenica.
Temos acompanhado alguma linguagem com tendências para incitação à violência e com injúria à mistura.
Para o analista Lázaro Mabunda, do Centro de Integridade Pública, a CNE peca por não indicar os nomes de quem profere esse tipo de discurso, para que sejam aplicadas sanções previstas na lei, visto que a incitação à violência é crime em Moçambique.
Incitação à violência é um crime. Se é um crime, esse partido tem que ser responsabilizado, porque não se pode esperar que ocorra violência para não se responsabilizar um determinado partido.
Por outro lado, o analista Wilker Dias, da plataforma de observação eleitoral Decide, chama atenção ao impacto desses discursos em plena campanha eleitoral, recordando que nas eleições autárquicas passadas foi no segmento de discursos que incitam a violência que se registaram confrontos entre membros de partidos políticos.
Partidos políticos, as coligações, os candidatos devem ser os primeiros a semear aquela que é a mensagem de tolerância política. Porque caso isso não aconteça, caso não haja o semear da mensagem de tolerância política, o mais provável é que comecemos a assistir de forma contínua, ou até de certa forma alarmante futuramente, o aumento de casos ligados a esta situação de violência em tempos eleitorais.
Ao longo da presente campanha eleitoral, tem-se assistido à difusão de fake news, algumas das quais podem ter um impacto no meio urbano, de acordo com Lázaro Mabunda.
As zonas urbanas, elas têm população com nível de escolaridade um pouco, quer dizer, mais avançado, e é uma população que é mais, recebe mais informações. Então, é uma população com mais meios, tem mais acesso à internet, mais acesso aos dispositivos de difusão de informação. Então, esta pode ser eventualmente influenciada, mas duvido que essa influência se faça sentir, por exemplo, nas zonas rurais.
Wilker Dias refere que as fake news poderão influenciar a percepção dos eleitores, sobretudo podendo desencadear conflitos pós-eleitorais.
A existência de fake news, por exemplo, uma fake news que pode determinar que um determinado partido ganhou em detrimento do outro, enquanto não é verdade, isto pode causar uma onda de indignação e a perspectiva de que os órgãos eleitorais estão a roubar, partindo do pressuposto de que há uma confiança mínima nos órgãos eleitorais, e este acontecimento pode criar algum dissabor em termos práticos.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, e também avisamos aos nossos internautas e ouvintes que podem ir à nossa página voaportugues.com, bem como nas plataformas digitais, e vão encontrar muita informação sobre as eleições em Moçambique que acontecem no próximo dia 9 de outubro, inclusive também com várias reportagens em vídeo. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, encontra-se no Vietnã numa visita para aproximar os dois países ainda mais. A visita termina amanhã, de acordo com uma nota da presidência de Moçambique. Na Guiné-Bissau, o Fórum para a Salvação da Democracia, que integra o segundo e o terceiro partidos mais votados nas eleições de 2023, MADEM G15 PRS e o APU-PDGB, também com assento no Parlamento, responsabiliza o Presidente da República e o seu governo por chegada em Bissau no passado sábado de um avião com 2.633 quilos de cocaína. A Presidência da República, em comunicado por outro lado, felicitou hoje as autoridades policiais e os parceiros internacionais, nomeadamente a Agência de Luta contra a Droga dos Estados Unidos, e disponibilizou todo o seu apoio àquelas forças, sem, no entanto, se referir às acusações do Fórum. Marla Salete tem os detalhes.
Os três partidos no Fórum para a Salvação da Democracia dizem em comunicado não haver menor dúvida de que, e cito, esta apreensão vem na sequência de outras operações similares que sempre tiveram a cobertura e a proteção de altos dignatários do atual regime político liderado por Umaru Sissoko Embaló. Fim de citação. O Fórum lembra ainda que no período antes da dissolução da Assembleia Nacional Popular, eleita para a 10ª Legislatura, assistiu-se à aterrissagem de uma aeronave no aeroporto, cuja autorização de aterrissagem e descarga foi da autoria do diretor do gabinete do Presidente da República. Por isso, os líderes daqueles partidos exigem do atual regime a clarificação de, e cito, como é possível uma aeronave aterrar no aeroporto em plena luz do dia sem a devida autorização dos serviços competentes e quem, na Guiné-Bissau, tem o poder único de autorizar e desautorizar sobre o quê, quando e como entender. Fim de citação. Entretanto, nesta manhã, o conselheiro político e diplomático da Presidência da República felicitou as autoridades pelo sucesso da Operação Landing e agradeceu os parceiros envolvidos, nomeadamente a Agência dos Estados Unidos para o Combate à Droga, DEA, e o Centro de Operações contra Narcóticos e Análise Marítima. Além de assegurar medidas severas contra os implicados, Delfim da Silva prometeu a ajuda da Presidência.
A Presidência da República encoraja todas as instituições envolvidas no combate ao crime organizado, os seus agentes, os seus quadros e os seus dirigentes, a cerrarem fileiras na luta contra o tráfico internacional de estupefacientes, um fenómeno que representa uma séria ameaça à credibilidade das nossas instituições e à própria segurança e estabilidade do Estado guineense. A polícia judiciária pode contar, como sempre tem acontecido, com o apoio firme do Presidente da República.
Delfim da Silva não comentou as denúncias do Fórum para a Salvação da Democracia. Os cinco detidos, dois mexicanos, um colombiano, um equatoriano e um brasileiro, devem ser apresentados ainda hoje à Justiça para legalização da prisão. O avião foi detido pela Polícia Judiciária no sábado e, segundo informações não confirmadas oficialmente, era provavelmente do México e tinha por destino o Mali.
Estamos a acompanhar esta situação para ver se os cinco detidos já foram entregues à justiça guineense. Em Cabo Verde, o Presidente da República vetou o plano de carreiras, funções e salários do pessoal docente, uma decisão que foi saudada pelos sindicatos, mas que provocou uma forte reação do governo, que pediu ao chefe de Estado que reavalie a sua decisão. O diploma tem sido um braço de ferro entre os executivos e os sindicatos, que realizaram greves e manifestações e que ameaçaram boicotar o início do ano letivo no próximo dia 16. Entretanto, com a recente polémica em torno dos salários da primeira-dama, analistas políticos ouvidos pela Voz da América na praia advertem os sindicatos a não entrarem nesse conflito entre os dois poderes. Eugênio Teixeira.
Na carta enviada ao Primeiro-Ministro, o Presidente da República expressou preocupações sobre várias questões fraturantes que têm gerado descontentamento e conflitualidade social entre os sindicatos dos professores, resultando em sucessivas greves. diz ainda que não se encontram razoavelmente acomodadas todas as reivindicações. No referido diploma, o que traz em si o potencial de prolongar indefinidamente no tempo a instabilidade social no seio da classe docente. Por sua vez, o Governo considerou que a decisão de veto causa instabilidade na classe docente, num período que coincide com o início do ano letivo, com todas as consequências daí advenientes, crente de que o plano traduz-se no cumprimento do compromisso da valorização da classe docente. O Executivo pede ao Presidente da República para reconsiderar a sua decisão. O Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, manifestou satisfação com o veto do Presidente da República e deixou no ar a possibilidade de realizar uma greve se o Governo não apresentar uma proposta que satisfaça as reivindicações da classe. Para o analista e antigo conselheiro presidencial, António Ludziaro Correia, o momento que o decreto chegou à Presidência da República não foi o mais propício, tendo em conta as relações institucionais entre os dois órgãos da soberania, mas entende que a classe docente deve estar atenta.
O Presidente chama atenção para essa discriminação e um certo bloqueio de carreira daqueles que não têm licenciatura. Mas o Governo explica que esses que não têm licenciatura têm uma carreira paralela que se desenvolve na horizontal e que não serão prejudicados no desenvolvimento profissional. É que eu acho que quando cada um, numa das partes, quando estabelece as razões da sua tomada de posição, tentam ser razoáveis, tentam mostrar que estão no caminho certo. Agora, cabe à classe, neste momento, ver de facto se os argumentos de um lado e do outro são cabíveis. E não é apenas escaramuça institucional. Porque essa história de que o ano letivo vai começar e que o Presidente terá que deixar passar, isso também não corre.
Na opinião do cientista político Aquilino Varela, toda a movimentação e protesto dos sindicatos, era expectável que o decreto fosse vetado pelo chefe de Estado.
Nas vésperas, quando o Governo entregou o decreto para a Presidência da República, os professores pediram audiência, deram entre professores, pediram audiência, deram entrevistas e efetivamente deixaram entender que havia uma imposição unilateral relativamente ao governo em querer impor um plano de cargas, carreiras e funções, mas vendo pelo contexto, o contexto é tudo, o contexto justifica que o Presidente da República vetasse aquele decreto-lei.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, o presidente do MLST-PPSD, principal partido de oposição, eleito no sábado, Américo Barros apontou como principal foco de sua liderança levar o partido ao poder em 2026. No discurso de vitória, ele sublinhou que outro desafio, não menos importante, é a união do partido. O novo líder dos sociais-democratas prometeu igualmente uma posição responsável e não incendiária ao atual governo da ADI, chefiado por Patrício Trovoada, e disse que também será intolerável com a corrupção e contra atos inconstitucionais. Vamos agora até a Angola, onde a situação da empresa diamantífera russa Arrosa naquele país continua por esclarecer-se. A gigante diamantífera russa detém 41% da companhia angolana Katoka, que produz 75% dos diamantes angolanos. Desde o início da guerra na Ucrânia, com as sanções do Ocidente, a Rosa não escapou e a empresa russa e a Indiama continuam em negociações para saber sobre o futuro da empresa, para definir o futuro da empresa. A Voz da América foi tentar ouvir governo, diamantíferas e especialistas em Luanda. Manuel José.
A Voz da América contactou uma fonte do Katoka sobre a situação atual da empresa russa Alrosa em Angola, que assegurou não haver nenhum problema, que o negócio da diamantífera russa mantém-se como antes. Nós tentamos igualmente ouvir a estatal angolana Indiama, mas não nos responderam. Só silêncio. Da parte do governo, falamos com uma fonte do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que nos remeteu novamente a Indiama. A Voz da América falou com o entendido em negócios de diamantes das Lundas, José Papa, que diz não ter havido, em seu entender, grandes alterações no negócio de diamantes.
Mas por enquanto as coisas estão conforme estão. Ainda não se alterou nada. O negócio continua, os russos continuam lá. Continua a produzir bem diamantes lá em Taurino. De momento não afetou nada. Porque a produção baixou. O comitê de preços diamantes, não sei o que foi, para depois baixar. Diamantes baixou muito.
A posição contrária tem outro especialista em diamantes, Soba Kapembe, da Lunda Sul, que diz ter informações que houve sim alterações e com os russos da Alrosa.
Eu me apercebi do trabalhador do Catoca, dizendo que nesse momento não estão a admitir a entrada de novos trabalhadores, porque o dinheiro que nesse momento o Catoca está a usar é o dinheiro da parceria da Rússia. Então, como eles não conseguem transferir o dinheiro, está sob o controle quase da Indiama, e esse dinheiro que eles estão a gerir, estão a divertir os trabalhadores, a empresa não está a render, porque os diamantes baixaram no mercado internacional, e a partir daí o salário que está sendo pago aos trabalhadores é parte do dinheiro da Rosa, porque eles como não podem movimentar, então quem está a movimentar esse valor é a Indiama.
A Soba Kapembe foi mais além e disse que não se comparam os rendimentos provenientes dos diamantes com os do petróleo.
O que é que enriquece mais esses senhores executivos? É os diamantes. Aqui cada general tem a sua mina, cada qual tem as suas minas, as suas terras. A fuga ao fisco está mesmo dentro do país. No aeroporto, ninguém pode pôr um barril de petróleo no bolso. Uma pedra de diamante, 20 pedras de diamante, pode sair no bolso do chefe, pode pôr no seu iate.
Segundo um alto dirigente da Indiama, Angola arrecadou mais de 608 milhões de dólares com a venda de diamantes no primeiro semestre deste ano, informou Miguel Vemba, o diretor de operações e gestão de participações da Indiama. Perguntamos ao economista Heitor Carvalho sobre o peso real dos diamantes no orçamento angolano.
É pouco, não é grande coisa. As receitas diamantíferas não têm grande peso. São duas coisas a terem maior peso, mas essencialmente temos o IVA e as receitas também pequenas. Só a produção de diamantes, 77 mil milhões. Por exemplo, o IVA são 324 mil milhões.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a pouco menos de dois meses das eleições aqui nos Estados Unidos. Amanhã é o dia do grande debate, o primeiro e talvez o único, entre Donald Trump e Kamala Harris. Agora, os dois maiores partidos políticos têm manifestado a sua preocupação sobre a integridade eleitoral, ou seja, o processo de registro, contagem e certificação dos votos, bem como a resolução adequada de quaisquer problemas graves que possam surgir. A reportagem é do Steve Herman, aqui narrada por Ana Guedes.
Os democratas acusam os republicanos de limitarem o acesso às assembleias de voto e de conspirarem para dificultar a certificação dos resultados. Os republicanos suspeitam que os operacionais do Partido Democrata adulteram os boletins de voto dos eleitores ausentes, manipulam as máquinas de voto e mantêm nas listas eleitores inelegíveis. O candidato republicano, ex-presidente Donald Trump, enfrenta acusações criminais devido às suas tentativas de anular a sua derrota eleitoral em 2020.
Pensei que a eleição era uma eleição manipulada, uma eleição roubada.
A candidata do Partido Democrata, a vice-presidente Kamala Harris, acusa Trump de minar a confiança nas eleições, ao mesmo tempo que se compromete a defender os princípios americanos fundamentais.
Do Estado de Direito a eleições livres e justas, a transferência pacífica de poder.
As agências federais têm estado a realizar exercícios de simulação a pensar no dia 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes de Trump, descontentes com a derrota do presidente, invadiram o Capitólio dos Estados Unidos. Será que a preparação reforçou a integridade nas eleições? Essa é a esperança das partes interessadas, como a Liga das Mulheres Eleitoras, de 104 anos, cuja diretora executiva é Celine Stewart.
Acho que é uma questão de esperar para ver. Vamos ter de ver o que acontece, qual é o resultado das eleições, como é que as pessoas se sentem em relação a isso, que protestos há.
Até agora, este ano, o sistema tem-se aguentado bem, de acordo com o presidente da Comissão Federal de Assistência Eleitoral, Ben Hovland.
Já tivemos muitas primárias, tanto as primárias presidenciais deste ano como as primárias estaduais, e, portanto, os funcionários eleitorais já tiveram muita prática nesta temporada e acho que estamos em boa forma até novembro.
No condado de Champaign, no estado de Illinois, o Partido Republicano local tentou em 2020 que um juiz obrigasse o escrivão do condado, Aaron Ammons, a deixar de contar os boletins de voto enviados por correio.
É um mau serviço, é realmente desanimador para as pessoas que fazem este trabalho
se não estamos a receber o apoio de que obviamente precisamos para estar na linha da frente da democracia.
Ameaças, intimidação e ações judiciais levaram muitos funcionários eleitorais e voluntários de todo o país a desistir, segundo Amon.
E ele indeferiu esse pedido e eu pude contar os boletins. Mas eles tentaram mesmo, tal como estavam a tentar noutros locais do país.
É importante convidar os candidatos, os funcionários dos partidos e o público a observar o sistema em funcionamento, de acordo com o diretor das eleições no condado de St. Louis, no Missouri, Eric Fay.
Abrir votos de correio, tabular votos, testar equipamentos de votação, recontagem manual, auditoria após a eleição, todas essas coisas são observáveis publicamente.
A liderança republicana do Senado quer aprovar legislação que exigiria que as pessoas que se registassem para votar apresentassem prova de cidadania. A maioria dos democratas no Capitólio argumenta que a lei já torna ilegal que não cidadãos votem em eleições federais e que não há provas que sustentem as alegações de que os imigrantes ilegais em número significativo estejam a votar.
Falemos agora da violência baseada no género em África. Uma em cada quatro mulheres jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos na África subsaariana foi vítima de abuso físico, sexual ou psicológico por parte de um parceiro. Isto de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A reportagem é de Ruben Kiama, desde Nairobi, aqui apresentada pela Ana Guedes.
Lançada em março deste ano, a campanha denominada Safe Campuses, ou Campos Mais Seguros, procura acabar com a violência contra as mulheres nas instituições de ensino superior da África Oriental e Austral. Remy Shawa é um oficial sénior do programa no Gabinete Regional da Unesco para a África Austral.
Agora que temos uma elevada incidência de violência baseada no género e outras formas de violência entre os estudantes do ensino superior e das instituições terciárias. De facto, uma em cada quatro mulheres jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos na África subsaariana foi abusada física, sexual ou psicologicamente por um parceiro.
A campanha tem estado a decorrer em seis países africanos, incluindo a Zâmbia, Zimbábue, Quênia, Tanzânia, Namíbia e Uganda. Tinashe Chitunyo trabalha com uma organização não-governamental no Zimbábue chamada Musasa, que se dedica a acabar com a violência contra as mulheres neste país da África Austral.
No que diz respeito à violência contra estudantes em instituições terciárias, a tendência que notamos é que tanto as raparigas como os rapazes sofreram formas semelhantes de violência, que incluem abuso psicológico. Outros estudantes podem fazer comentários sobre a aparência do estudante. Podem ser de caráter sexual ou com o objetivo de o desacreditar, de uma forma sugestiva.
A iniciativa visa quebrar o silêncio em torno da violência contra as mulheres e as raparigas nas instalações universitárias da África Oriental e Austral. As mulheres jovens da África Oriental e Austral são particularmente vulneráveis à violência baseada no género, tendo muitas vezes sofrido um ou vários incidentes antes de chegarem às instituições de ensino superior. Alberta Wambu é a diretora executiva do Centro de Recuperação da Violência de Género, uma instituição de solidariedade social sediada no Quênia, que oferece tratamento médico completo e gratuito a sobreviventes da violência sexual e do género.
De abril de 2023 a março de 2024, este centro forneceu tratamento médico e apoio psicossocial, bem como acesso à justiça, a 3.749 sobreviventes de violência de género. Nesse mesmo período, tivemos 228 sobreviventes de violência de género de instituições de ensino superior.
Isto acontece num contexto global em que uma em cada três mulheres já foi vítima de abuso sexual ou físico, pelo menos uma vez na vida. A Unesco afirma que a campanha utilizará vários elementos e canais para incentivar os estudantes a quebrar o silêncio e a tomar medidas contra todas as formas de violência de género. Remy Shaw explica.
Mas apesar de todos esses números elevados, sabemos que poderia haver mais, uma vez que as denúncias são baixas. As normas de comportamento cultural e social podem tornar a violência baseada no género aceitável, apoiada e tolerada, dificultando a denúncia à procura de justiça por parte dos sobreviventes. Além disso, aumento do estigma que acompanha a violência de género.
A campanha Safer Campuses visa envolver todos os intervenientes no ensino superior, incluindo ministérios, administradores, pais e estudantes, para que atuem e trabalhem no sentido de acabar com todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas, quebrando o silêncio sobre esta questão perturbadora.
E desta forma chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, dia 9 de setembro, mas pode continuar com a Voz da América na internet, nas redes sociais e na nossa página voaportugues.com. Até amanhã.
Welcome to the Voice of America in Korean.
Thank you.